Senhoras e senhores. Começa agora o NBA Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E sim, hoje sou eu que estou apresentando. Caso você não saiba quem eu sou, meu nome é Iago Coelho. Eu sou uma pessoa aleatória da vida. O Edu tá de férias, a gente resolveu dar um descanso para ele hoje. E sim, sou eu que estou apresentando, caso você não me conheça, você vai conhecer no episódio de hoje. E eu estou aqui com essa rapaziadinha muito doida, maluca do pedaço, que acabou de sair do manicômio na quinta-feira à noite. A primeira pessoa que eu vou apresentar aqui é essa pessoa maravilhosa. Essa pessoa tem zoeira gostosa no nome, Gabi!
Salve família, o perfil aí mais sumido da timeline, então os anos de ouro passou, mas tamo junto, quem sabe sabe, quem não sabe, agora tá sabendo.
Próximo maravilhoso, de 0 a 10, ele escolhe sempre o número 8. Ei, que casa NBA!
Salve, salve amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, e eu não entendi essa do 8, mas vamos que vamos.
8.
Ah. O próximo
é apenas o rei do pedaço, o homem que foi santificado pelo Papa como rei delas. Voto Rosendo, Vitor Rosendo.
Boa noite, família. Eu queria falar sobre essa. Gostei muito da animação do nosso apresentador. Me contagiou aqui.
Aqui é cocaína.
E é isso. Mais um episódio aí, mó tempão que a gente não aparece. Talvez esse seja o último episódio, então vamos ver. E é isso.
O próximo é o outro lado, a face obscura do perfil Becorte Brasil, o lado oposto da lua de Vitor Rosendo, Matheus França.
Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Só antes de passar para o próximo convidado, queria deixar aqui o meu apelo para no próximo episódio o Edu não voltar e ser o Iago mesmo.
Que isso, aí tá me botando uma responsabilidade.
Apoio.
Tremendo.
Vai ter motim no podcast.
É a revolução.
Mas não vai ter próximo episódio, porque esse aqui é o último.
É verdade.
Talvez não. Se algum shake do Qatar quiser comprar o podcast aí, liga lá e tudo certo. Opa, só vou apresentar o outro convidado aqui, que eu esperei uma introdução melhor. Que é o nosso amigo Mingau Milgau. Boa noite, amigo. Como você está?
Boa noite. E aí, gente, como vocês estão?
O número de 0 a 10?
8.
8, correto. E por último, o mais estiloso de todos, o perfil mais bem vestido da timeline brasileira, se é o entretenimento da madrugada, o que seria das nossas madrugadas sem esse perfil, não é mesmo? Nosso amigo Terni Blazers.
Boa noite a todos. Quanto tempo que eu não venho aqui, né? Fui intimado a participar, estou participando. Depois já.
A gente teve que pegar um espanadorzinho e limpar a
tocar.
Tá confortável?
Tá confortável.
Eu dei uma mijada aí antes.
Tá. Que isso?
É bom, né? Pra dar aquela sentada. Bom, e aí, rapaziada? Qual que é o esquema da vida?
Bom, nesse momento, a gente sempre, quando tem um convidado, a gente sempre faz as perguntas pro convidado primeiro. E alguém quer começar fazendo uma pergunta pro Nini?
Lembrando que o nosso convidado, o Iago, também é, né?
Ah, não, o Iago, a gente faz
as perguntas. Não,
eu queria começar fazendo uma pergunta pro Nini.
Então, o Rosendo faz a pergunta pro Nini e o Matheus depois manda pro Iago.
Tá bom.
Nini, está tudo bem?
Tudo ótimo, meu querido amigo.
Ah, então graças a Deus.
É só isso.
eu tenho uma pergunta pro Nino, então.
Depois de mim, que eu tenho uma
depois
pergunta.
Depois do Matheus.
E?
O Paulo Torre.
Visto que nós tem o quê? Um ano que a gente se conhece. Compartilhamos diversas histórias e eu tenho uma dúvida. Queria saber qual a sua ligação com esse tipo de evento. que são os retiros cristãos.
Pô, eu achei que ele logo ia acertar. Qual sua ligação com 11 de setembro?
Caralho.
Com 11 de setembro?
E com os retiros... Qual a sua ligação com retiros cristãos em dias 11 de setembro?
Bom, em caso de investigação, primeiramente quero dizer que eu não tenho nada a ver com esses indivíduos, né? Sempre bom lembrar que 11 de setembro eu não participei de forma alguma, né? Agora, retiros cristãos...
E nem o Celso Portioli.
Nem o Celso Portioli. Inclusive, eu não sou o Celso Portioli. Se alguém entrou aqui com essa dúvida, né? Já é bom ajudar. Enquanto a retiros, eu sou completamente a favor, né? Sou muito favorável ao retiro cristãos.
Já. Já esteve presente em algum retiro com o Cabo da Ciolo, Nini?
Já estive, já fui em jogos do Vasco da Gama com o Cabo da Ciolo.
Com o Cabo da Ciolo.
Gritar glória a Deus. Sou
pra trazer
muito
um pouco,
Cabo
da Ciolo. Trazer um pouco de fé.
Sim, sim. E ainda mais em filmes como Midsommar, né? Aquele é o tipo de retiro que eu gosto bastante.
Aí cinéfilo eu não curto, não. Não peguei essa referência, não. Mas...
E você, Iago? Sua relação com o retiro cristãos?
Pô, primeiramente, para investigações do Vaticano, que é dizer que os eventos citados a seguir são apenas a narrativa que foi contada a mim, jamais participei.
Uma licença poética, né?
Uma licença. Personagens meramente fictícios.
Jamais participei de algo assim. Minha relação é que uma vez um amigo contou a mim que nesses retiros espirituais, né, que as pessoas buscam paz, buscam o caminho de Cristo, que rola um conjunto, né, de pessoas fazendo atos libidinosos e um pouco grotescos para a procriação da espécie. E, inclusive, um amigo conta que ele acordou, né? Ele foi acordado com uma outra pessoa, podemos dizer assim, fazendo uma massagem com músculos da língua no seu saco escrotal. Então... Fica aí assim.
Que isso?
Todos iríamos presos depois dessa resposta. Foi muito bom.
Eu me desisto por um momento.
Oh, mano, o Vaticano tá batendo aqui no meu portão. É normal isso daqui?
É normal. Não, tá só em busca do. De Jesus.
Se você já leu. Você já leu as notícias do Vaticano, é muito normal, sério.
É bem normal. É bem normal. É mais normal do que no retiro espiritual.
É. No Vaticano, se não fazem isso, eles te banem.
Vamos tentar não ser processado.
Te falar uma coisa, que o Corpus Christi lá é outra coisa. Começa com C também, mas...
Que isso?
Então, mano. Você Vaticano, você pega uma carreira.
Queria informar que eu não participei desse comentário de Paz Leme.
Estou fechado com a igreja. Fechado com a igreja.
Não existem provas concretas.
Estou fechado com o Cabo da Ciolo.
O Brasil está de mãos dadas com o Vaticano, o Papa Francisco. É nós. Estamos fechadaço com vocês. Não tem nada.
Inclusive, abraço, Papa Francisco e Cabo da Ciolo. Queremos vocês.
Exatamente. Eu tenho mais uma pergunta pro Nini, mano. Essa é uma pergunta de verdade. Tudo bem. Como o Sanji passou o Harry Burton, Nini?
Vou te falar a sinceridade agora. Eu acho que nem o James Jones sabe o que ele tava fazendo. Tipo assim, eu acho que ele pegou assim, uma foto, todo mundo que tava no draft, viu um cara de óculos e falou: é isso que eu preciso.
Falta, é ele.
Falta um cara com óculos.
Avisa ali. Que é ele, dele.
Ele falta... imaginou o próximo James Worth.
Falta o salse, né? Do homem.
Ele falou... Então, é a única explicação lógica, né? Porque não faz o mínimo sentido.
Ô, Nini, eu posso te contar a verdade? Sim. Por que rolou isso? Porque, assim, sim, o plano deles era trazer o Leandrinho pra trabalhar ali no, com eles no elenco, entendeu? Sim.
Só que aí o Leandrinho ia apresentar o Sidoca, a música Olha Pro Clean, aí o Jimmy Smith ia empolgar naquela hora. Só que como o Leandrinho foi pro Golden State, não deu certo, aí já ficou na merda, né?
Já queria revelar um negócio aqui pra todo mundo que me segue. O vídeo que eu fiz com a música do Sidoca, né, que tem o highlight dele, eu peguei da página do Maryland, né, literalmente copiei, cortei símbolo e coloquei a música em cima. Então, sou a farsa, obviamente. Né?
Mas não é assim que você faz um mix?
Exatamente.
Nada se cria, tudo se copia. Nada se cria, tudo se copia.
E no dia que eu postei, muita gente falando: ficou muito bom esse vídeo, ficou genial, cara. Investe nessa carreira.
Eu digo e sempre repito, perfil da NBA não é original. Na NBA TT é só Kiba. Só
não,
Kiba.
Mano, fazer
assim, dizem, fontes me dizem que se você acabar com o Reddit do Sand, o perfil Mingau Mil Grau não vai mais existir.
Acabou, pô. Eu vou ficar postando o quê? Vou ficar só falando mal do Abdel Nader? Que mais?
E fazendo review de filme.
E foi isso.
Acabou. E falando da Fórmula 1, da McLaren também.
É, foi muito bom. Inclusive, Nini, que é um grande tudólogo, né? Fala sobre tudo e com propriedade sobre tudo.
Inclusive, o McLaren foi bem, tá?
Eu foi também bem demais. De McLaren agora é Alpine.
Isso aqui deve ser uma grande união de tudólogos da NBA.
O grande segredo da tudologia é você falar com toda a convicção do mundo.
Sim, você não quer certeza.
Mesmo se você estiver falando uma merda absurda, tipo,
exatamente.
Sei lá, o...
Lança o que você fala.
Shabazz Napier é melhor que o Curry. Mas se você falar isso com alguma aptidão...
E mesmo que te pegue de surpresa, você tem que falar. Opinião sobre o Mordomo, Nini, agora.
Pô, assim, acho que é uma profissão muito desvalorizada nos últimos anos, né? Porque, assim, com a chegada da Alexia, que tomou todo o mercado de mordomos, eles estão decaindo muito. Inclusive, eu tenho 5 aqui em casa, porque consegui comprar todos por 250 na Casas Bahia. Então eu vivo como um rústico, né? Enquanto eles estão com robôs, eu com mordomos.
Gostei da resposta. Eu acho interessante pegar ele de surpresa assim durante o podcast. Se prepare.
Rosane, você gosta de pegar as pessoas de surpresa, né?
Que isso, gente?
Igual fez sua irmã.
Isso é crime, você sabe, né?
É?
Eu... Pegar de surpresa é crime, amigo.
É crime mesmo.
Que isso?
Ô, Vitor.
Oi.
Qual a sua opinião sobre veganos?
Veganos, amo todos. Veganos moram no meu coração. Eu acho a causa muito, muito interessante. Acho legal você lutar pela vida dos animaizinhos.
Você amo muito. Você um dia se enxerga vegano?
Um dia? Então, eu acho que eu não me enxergo vegano. Mas eu apoio a causa. Eu não mato ninguém, então não tenho... É mesmo, não tenho de carne. Mas eu apoio então, a causa.
Você come carne humana, amigo? É isso que você tá tentando esconder?
Não.
Não mata
sou
ninguém?
Contra o canibalismo. Vitor Rosendo não está de mãos com canibalismo. Inclusive, sou contra. Mas
nós do podcast somos contra o canibalismo.
Amo, todas... Do que são veganos. Veganês.
E eu queria dizer que não apoio o canibalismo e nem o veganismo. Mas, rapaziada...
Deixa eu te fazer uma pergunta. Pra você, Iago, qual é a ligação do Celso Portioli com o veganismo?
Eu acho que o Celso Portioli, ele é o cara por trás do movimento do veganismo no mundo. O FBI, a CIA, não, ó, a informação que eu tenho agora, ela é preocupante. É absurda, mas é preocupante. A CIA e o FBI descobriram que o Celso Portioli é o maior nome por trás do veganismo. Só que eles não divulgaram. Eles precisaram deixar o inimigo agir para provar isso. Então, Celso Portioli, breve aí, será denunciado por apoio ao veganismo. Mas eu tenho uma pergunta aqui para a Nini, já puxando os assuntos da pauta de hoje, e para o Gabs também, que é o que, que vocês acharam da deadline, começando pelo Nini, que é torcedor do Suns e durante muitos anos aí foi renegado a ganhar 25 jogos por temporada e agora está em segundo lugar.
Mas na deadline não fez nada.
Exatamente, mas aí a opinião dele no geral. Sim.
Bom,
não, agora falando isso aí. Infelizmente, meu time não fez nada, né? Mas assim, não fez nada porque a movimentação do Torrey Craig foi antes da deadline, né? Então eu considero Torrey Craig como o nosso grande movimento. Mas no geral, achei assim um desastre do Boston Celtics, né? Que tinha que ter ido atrás do Vucevic, que falava um pouco do Orlando Magic, que depois de ganhar do Suns simplesmente desmontou. Uma coisa inacreditável, o time não existe mais, eles só ganharam da gente mesmo. Mas eu gostei das movimentações do Bulls, gostei do Fournier indo pro Celtics. Não gostei tanto do Aaron Gordon em Denver, né, porque o time é muito bom e eu tenho muito medo dele. Mas no geral, assim, achei bem movimentada, ao contrário do que o Terno pode falar, eu achei que foi muito boa. O Norman Powell ir pro Portland e o Gary Trent Jr.
Eu ia falar isso pra você, ia perguntar isso. Se você esquecesse.
Eu gostei, não. Gostei porque foi um movimento pra ganhar agora, né, do Portland.
Acho que foi win-win. É, foi win-win.
Com o Oeste cada vez mais forte, acho que eles tinham que movimentar. Não foi assim, ah, que baita troca, mas gostei. Então, no geral, achei muito bom. Gary Trent Jr. agora vai ser All-Star, vai ganhar muito dinheiro nos Raptors.
É duro.
Duro. Javel McGee era uma movimentação que ninguém fala, mas que eu queria que o Suns tivesse pego. Gosto muito como um reserva, mas é isso. Triste, porque meu time não fez nada. Mas também...
Eu
o que, que você acha do Torrey Craig, o Nini? Desculpa aí, Gabs.
Não, pode...
Pelo pouco que ele demonstrou e por ele ter vindo de graça pro Suns, eu achei que assim, foi um baita achado do James Jones, né? Porque o Torrey Craig já tinha se estipulado pelo Suns na Free Agency, só que como o Jay Crowder chegou, não deu certo, né? Mas ele assim, é um jogador que defende muito, muito bem. Ele é quase um Jay Crowder, só que sem chute, né? Porque ele não tem tanta facilidade, mas ele tava metendo suas bolinhas, foi muito importante no jogo contra o Raptors, né? Que conseguiu parar a defesa quando a gente tava num momento muito ruim. Então, assim, muito feliz com a chegada dele. Eu acho que os wings do Suns são muito bons, eu acho que são muito bons e muito iguais, porque o Mikal Bridges, o Cameron Johnson, o Jay Crowder, o Torrey Craig, todos vêm, assim, defendendo muito bem, todos sabem chutar. Então gostei do que o Jim Jones fez. E trazer de graça, igual eu falei, de graça tem injeção na testa, né?
True.
Então, é isso.
Eu tenho uma reclamação aqui. Nesse momento estou tirando a máscara, falando sério, sobre a sacanagem. Põe sacanagem.
A não, você não vai poder falar sem pôr a máscara. Desculpa.
Com a
sacanagem.
Com a sacanagem.
Põe a máscara.
Põe a máscara.
Tá, botei a máscara.
Tá, obrigado.
Só um adendo rápido, o podcast respeita todas as regras da OMS de distanciamento social e uso da máscara.
Podcast tá de mãos dadas com a OMS contra o coronavírus.
Exato, estamos por isso cada um tá na sua casa. Menos ele tá no meu quarto.
Ih?
Eu não sei vocês, mas a ofensa tá aqui.
É que o Matheus é bolsominho, né, família? Então...
É.
Qual é, cara? Deixa eu falar sério. Eu estava falando sério aqui. Da palhaçada. Sacanagem que fizeram com o Lou Williams, tá? Pouco está sendo falado a sacanagem que o Los Angeles Clippers fez. Eu vi a entrevista, eu quase chorei com a entrevista dele.
Ele falou que pensou em se aposentar depois que foi trocado. E assim, não é porque ele foi trocado, é porque ele foi trocado pro Hawks. Se ele tivesse sido trocado pra algum time bom...
Não, nem isso. Ele foi trocado pro Hawks pelo Rondo.
É, não, aí eu acho que foi isso que fez ele querer se aposentar, ser trocado pelo Rondo. Porra, isso deve dar uma depressão.
Tipo, assim. O Clippers é pequeno e...
Mas tirando... o Hawks é menor.
Não, não é não.
Não é não, eu sei, eu tô falando.
Não é não.
Calma. Tô brincando.
Pô, mas da história recente do Clippers, tirando a Lob City ali, ele é o maior disparado. E ser trocado pelo...
Ele foi tratado como um lixo, tá? Nesse início final. Bizarro, pô.
Aquela série lá que perdeu pro Golden State, mas teve a virada, ganhou um jogo também, ele foi muito importante. Ele é 3 vezes sexto homem, então ele foi tratado como nada. Literalmente, tratado como nada, trocado pelo Rondo.
Trazer um questionamento aqui. Lou Williams é top 5 maiores da história do Clippers? Não que tenha um top 5 muito grande, mas ele tá.
Ah, eu
top
acho. 5? Eu sou legal.
Melhor ou maior?
Eu sou legal na história do Clippers, mas.
Eu não acredito no que acabou de acontecer.
Mas eu acredito.
E o Kevin levou game winner do Harrison Barnes, cara. Do Harrison Barnes, cara. Do Harrison Barnes. Vai tomar no
cu. Harrison Barnes. Essa
Barnes tá bom hoje, tá?
Ao vivo, tá?
3
novas, imagina. O Winner ao vivo.
Eu não sei se eu quero continuar vivo. Isso tudo.
Calma, amigo.
Eu queria agradecer a Harrison Barnes por entretenimento.
E.
Rosendo, não sei se tudo eu quero que é vivo, mas. Piorar.
E pra eu completar, acho. Eu só queria saber a opinião do Nini sobre Gaviões.
Torcida do Corinthians ou animal?
Os dois.
Os dois.
Eu mudei essa, cara.
Um grande animal, um dos maiores animais, um dos maiores aves do mundo hoje, né? Falo com sombra de dúvidas que...
Hoje.
Num x1 contra qualquer outra ave, o gavião sai na frente.
Top 3 aves.
Eu desafio... com a minha águia aqui, uma luta com o gavião.
Top 3 aves, Gini.
Pô, gosto muito. Vou falar de gosto pessoal, tá? Não vou falar de técnica. Porque se a gente traz a ave pra jogar aqui na Série B...
A águia americana brigaria, Nina? Eu já complementando sua pergunta. A águia americana brigaria pra não cair pra Série B contra as aves brasileiras?
Depende muito em questão de técnico, né? Depende muito do técnico que o gavião vai ter, né? Porque assim, se traz um Marcelo Cabo, que tem experiência na Série B, sobe. Cravo aqui com toda certeza do mundo.
Se traz o Falcão pra ser técnico.
Aí ver ali 19º, dependendo.
Nini, top 3.
Queria...
Rosendo, eu tava falando. Obrigado. Nini, quais são os top 3 falcões do Brasil? O falcão cantor, jogador de futsal ou o cantor? O outro cantor, não o cantor de brega chique, o cantor de rap. Qual é o top 3 falcões do Brasil?
O cantor de brega tá na frente de todos, né? Top 1.
Got.
Eu não sou cachorro, não. Pra mim é a maior música já feita na história. Sou muito fã. Meu sonho, inclusive, é conhecer ele. Faço até um apelo aqui pra que se ele estiver escutando, me manda uma mensagem que eu quero viver esses momentos com ele, um ídolo que eu tenho, um ídolo de infância. Fico até um pouco emocionado falar dele. Acho que o Falcão do Futsal, por toda a história, inclusive tem uma história do Falcão do Futsal com meu querido amigo Kobe Brasil, que negou uma foto para Kobe Brasil. Então, assim, só de ter uma
tratada,
já é um mito.
Isso é real?
É real, pô. Só trabalho com a verdade.
O Kirin já me contou essa história, é real. É real, mano.
Falcão, você subiu o seu conceito hoje comigo.
Somos todos Falcão.
Parabéns, Falcão.
Somos todos Falcão.
Por você ter atitude de recusar uma foto com o Kobe Brasil.
Inclusive, foi Falcão, que atitude, da forma, né? Queremos você aqui.
Sim, e os três.
Todos.
Os quatro, todos. O ídolo do Internacional também.
Também,
é verdade, todos. Os cinco, o Pássaro também.
Precisamos de um Pássaro.
Pássaro.
A gente precisa de um Falcão pra chegar aqui e mandar um... Que é um...
Pô, amigo, algo que diz que o Falcão não é assim não, cara.
Pelo meu conhecimento biológico aqui sobre falcões, ele não faz som.
É mentira.
Inclusive, eu quero pedir para o Iago imitar um falcão.
Aqui. Eu queria, antes de eu imitar o falcão, eu queria trazer o Nini aqui de volta. Qual o som que a capivara faz, Nini?
Por essa vocês não vão esperar, né? Mas a capivara faz um som bem semelhante a esse aqui, ó.
Oh, saúde, saúde.
Capivara é um tapete.
A capivara tá com Covid.
A capivara é um aspirador de pó, pô. Porra, é essa?
Capivara é o Aécio Neves.
Ligou o Chevette e ligou a capivara.
Esse é o som da capivara. Poucos sabem, poucos sabem. Mas eu sei.
Como é que você sabe, Nini? Você tem uma capivara em casa? Você cuida de capivaras?
É crime biológico, tá?
Não, eu quero.
Alô, jamais.
A Norvana seria interessada em você se você cuidasse de capivaras.
Quero deixar claro que não tem envolvimento com nenhum animal silvestre. Nenhum.
E o Rosendo?
Eu ia falar de André Ayton.
Não, domina Ayton, por favor. Vamos
qual o som que o DeAndre Ayton faz?
Esse daí é proibido. Infelizmente, questões contratuais, não posso falar sobre o atleta. Só quero deixar que eu apoio ele muito, porque ele tá jogando bem e todo mundo fica me cobrando que eu meto pau nele. Então, tô fechado com o DeAndre Ayton, um grande atleta.
Vamos falar sobre esse 22 de DeAndre Ayton.
Antes da gente falar sobre... Porque assim... Eu peço desculpa aí ao ouvinte, mas o tema capivara é um tema complexo. Pink, se eu fosse você dois, é muito complexo pra gente analisar em poucos minutos, então vamos ter que, pra não ficar aqui 4 horas aqui dentro do capivara, que é um tema complexo, eu queria chamar aqui pra mesa o Gabs e o Terno pra falar da temporada até aqui. E também chamar o Rosendo para ele dar a opinião dele sobre o jogador Harrison Barnes. Então, quem quiser aí, um dos dois começar.
Pô, cara, se você tá se achando engraçado em tocar nesse assunto, pô, quero te avisar que eu não tô engraçado, não.
Miguel, mano. Fala bela do podcast.
Porra, assim, pode, não é, Miguel. Eu tô falando a real, tá ligado? Tipo, eu não tô com animação. A única coisa que talvez me animaria seria uma opinião do Nini sobre Camas Box. Mas se ele não quiser, mano... Não tem necessidade, só tô te avisando que não tô engraçado mesmo.
A maior cama do mundo. Simplesmente apaixonado por cama box. Uma das oitavas maravilhas do mundo é a cama box. Não tem como.
Obrigado, eu movi um pouco minha A5 mais a A9 e tive uma pequena expressão de riso.
Todo mundo quer saber a opinião do Nini sobre cama box, mas vamos deixar isso pro final. Vamos guardar, vamos segurar isso daí. Vamos segurar pra garantir o público até o final. Vamos, Gabi, fala sua opinião aí sobre o que você tá achando da temporada do KC até agora.
Cara, a temporada do KC, nosso GM, ele é maníaco, né? 17 picks de primeira rodada e 17 de segunda até 2027, pra ele draftar...
Coincidência? 17. Duas vezes 17?
Justamente. Acho que não, hein? Sunprest e Bolsominion confirmado.
Sunprest é norte, Sunprest é nordeste.
E assim, a gente sabe que essas 17 picks de primeiro round ele vai pegar para draftar um ala que é magro, atlético, enterra e não sabe chutar, igual nos últimos 3, 4 drafts. Então a gente sabe que o nosso futuro tá fudido na mão dele, mas a gente finge que acredita. E ele, se você oferecer a mãe mais uma pick, ele pega e dá o jogador que quiser, menos o Poku e o Shai também. Então essa é a minha opinião sobre a temporada e tem que tancar mesmo.
Eu queria chamar o Matheus. Exatamente.
Oi.
Opinião do Matheus pra temporada do Golden State até.
Cara, sendo bem sincero, não tô decepcionado, não tô. Mas eu esperava mais, eu esperava que estaria em décimo, não, deixa eu até ver se tá em décimo ou nono, tem quase certeza que tá em décimo. Eu esperava que estaria pelo menos em sexto ali, um pouco mais seguro. Vai pro play-in, sem dúvida, garanto que estou cravando aqui, estaremos no play-in e passaremos. Tá? Digo com toda certeza que estaremos no play-off, mas eu esperava mais. Esperava também trocar o Kelly Oubre, que inclusive não irei mais falar mal dele. Ele hoje postou algo no Instagram que me deixou mal. Mas pra mim ele deveria ser trocado, até porque ele vai sair ano que vem.
O que ele postou, amigo?
Postou... Ah, eu não lembro a frase real mesmo, mas é das críticas que ele vem recebendo e tal.
É do...
Que vai desativar, eu acho, alguma coisa assim. Então, acho que deveria ter sido trocado ele, porque ele é um jogador bom. Mas não estou decepcionado, não. Tá no que eu esperava.
Ele postou que o jogo dele não é tão bonito quanto o rosto dele. Aí ele ficou meio magoado com isso. Falaram isso pra ele, ele ficou bem magoado. Aí.
Inclusive, eu venho aqui cancelar o Wake, porque tô fazendo piada com esse tipo de assunto sério. Eu e o Backcourt Brasil somos totalmente contra.
Nós somos contra o Wake.
De atitude.
Amigos, uma opinião polêmica que eu vi hoje na timeline. Falaram que a beleza do Kelly Oubre Jr. é overrated. Qual a opinião de vocês?
Overrated.
Denuncia o perfil.
Pra caralho. Ih.
Não, falar de Kelly Oubre pra mim é
um... Falar um negócio aqui, tá? O Kelly Oubre é top 5 mais bonito da liga.
O top 3, mano.
É, porque eu tô... mas aí vai mais do gosto pessoal. Quem é o mais bonito da liga pra você?
Korkmaz é muito mais bonito. Korkmaz. Shake Milton, top 1.
Cara, eu vou falar um negócio. O Kemba Walker. O Jaylen Brown, pra mim, é top 5 mais bonito da liga.
O Jaylen Brown é top... Sem dúvida.
Posso trazer alguém aqui pra mesa que vai ser pouco falado?
Pode.
Gary Trent Jr. Agora, descobriram o salse dele quando ele foi pra Toronto. Foi pra Toronto e a timeline bombou, falando que ele é gostoso. Isso aí eu já sabia. 3 anos já sabendo. Que o homem é um tesão.
Terno, aproveitando que você está excitado falando
que isso?
Do Gary Trent Jr., comente a temporada do Portland Terno e Blazers.
Até. Vou comentar. Assim, a gente tá em sexto a nenhum jogo do Nuggets, né? Basta ganhar e o Nuggets perder. Justo. Levando em consideração que o McCollum lesionou por mais de 1 mês e o Nuggets lesionou por mais que 2 meses, é uma temporada acima da média, tá? Porque a gente tá aqui no top 5 e a gente já abriu 3 jogos do Spurs, que é o 7º. Eu acho assim, a gente tá bem. Meu medo é só o ceiling desse time, usando um inglês aqui pra nada, que seria tipo o celeiro do time. O celeiro do time, que não chegaria muito na... Acho que não passaria das semifinais de conferência, não. Esse é meu medo. Eu espero que o Norman Powell traga algo de bom daquela passagem dele do Toronto, como título, uma bagagem de experiência boa. Que se não trouxer, fodeu, porque o nosso time não tem experiência nenhuma em playoffs.
E só fazendo um adendo ao Portland, eu postei essa semana no perfil, o que vai acontecer. Que será, o Portland sobe com a volta do CJ, com Norman Powell, Nurkic, sobe para seed 3. O Lakers, com todavia, sem LeBron e AD, cai para seed 6. Os dois se enfrentam no primeiro round e o Lakers vence em 4-0.
Cara, se isso acontece que eu vou ficar puto.
Aqui, ó, tá gravado dia 28 de março, às 1h41 da manhã, no podcast de episódio número...
Não sei.
Número final.
Pô, se acontece, moleque, que eu ia ficar puto...
Pode me cobrar, tá? Quem estiver escutando.
Eu vou cobrar. Será cobrado.
Mas pode dar seguimento aí o assunto.
Eu queria dar um adendo em relação...
Ô, Iago. Eu vou roubar a sua atenção. Eu quero que você comente sobre a do Celtics. Porque
então, antes... eles
estão em negociação lá com o Drummond. Que se, apesar de ser o Drummond, tipo, seria uma boa adição pro Celtics, porque é pífio, né? Então, o que você acha? O que você tá achando, né? O que você achou da deadline do Celtics?
Então, fazendo...
possível vinda.
Fazendo um adendo rápido a comentário do Terno em relação à temporada do Blazers. O Blazers trouxe o Carmelo Anthony na temporada passada, e eu lembro que eu cheguei a comentar isso na TL, me chamaram de maluco, ofenderam, quando eu disse que o Celtics precisava de um cara como o Carmelo Anthony para vir do banco, já na temporada passada, porque o nosso banco já era muito fraco. Inclusive, o banco fraco foi uma das razões por que a gente não conseguiu ganhar do Miami nas finais de conferência da temporada passada. E aí o Carmelo contribui muito para esse banco do Blazers nessa temporada, principalmente, e em relação ao teto do time, o Carmelo pode desenvolver um pouco mais esses jogadores titulares do banco. Mas em relação à temporada atual, cara, pífia, patética, pragmática, broxante, desanimadora, ultrajante o basquetebol praticado pelos coringas de Brad Stevens. O Celtics começou bem a temporada, os primeiros 10 jogos, ganhou 7, perdeu 3, ganhou 6 seguidas, perdeu 2, depois ganhou 6, e depois não conseguiu enganar mais. Problemas de lesões, Covid, problemas de vestiário que depois foram desmentidos, mas depois de alguns foram confirmados. O Tristan Thompson é um problema imenso para o nosso time. Ficou claro que ele é um dos problemas da equipe. Quando ele não está, a equipe joga melhor. Inclusive, quando ele não está na beira da quadra, a equipe joga melhor. O Tatum está na melhor temporada da carreira. O Brown está na melhor temporada da carreira. O Smart na pior da carreira. Incrível que pareça, eu achei que o Smart contribuiu bastante pro time. O Kemba tá numa temporada ainda recuperando de lesão. E a maior surpresa, eu acho, que é o Robert Williams, que é um Zach Pula, basicamente. Dá muito toco, mas ele melhorou na defesa, cata muito rebote, vem pegando muito rebote. Hoje no jogo contra o KC ele pegou 18 rebotes. Ele foi bem no segundo período inteiro, dominante. É um cara que traz uma energia muito forte pro time e ele pode ampliar esse teto dele, porque ele ainda tá na terceira temporada dele. E agora, essa foi a que ele mais jogou, foi a temporada que ele mais teve starters, né, que ele mais começou a jogar. Mas até aqui é uma temporada muito abaixo. E o Fournier não vai agregar muita coisa, não sabe nem se ele fica até o final. Né, no caso, se ele fica pra temporada que vem, ele é free agent. E eu espero muito que o Drummond não venha, porque eu foi ensinado e educado por Vitor Rosendo. Eu sou hater do Andrew. Então espero que ele não venha, que vá pro Lakers, pro Nets. Inclusive, quem não está indo para o Nets, né, amigo?
O Celtics se passa do Miami Heat. Bate o Lakers no ano passado?
Eu acho que não. Porque não. O LeBron, ele tem um negócio com a gente que é um pouco complicado. Eu acho que a gente teria.
Daria mais trabalho que o Heat?
Daria mais trabalho que o Heat, eu acho que daria mais. Porque o banco do Celtics e o banco do Lakers era muito parelho. Eram dois bancos péssimos. E eram duas primeiras unidades muito boas. E a gente ainda teria o Gordon Hayward. Se a gente perdesse, talvez perdesse. Como o Miami perdeu em 6, ou talvez a gente chegasse a levar 7 jogos. Porque o Anthony Davis não fez uma. Ele contra o Tatum, o Anthony Davis nunca fez uma partida muito boa, tanto pelo Pelicans quanto pelo Lakers. Ele nunca foi um cara dominante contra o Tatum. O Tatum já fez muitas partidas muito boas em cima do Anthony Davis. Então eu acho que daria mais trabalho, sim.
Mano, o Edu tem uma... Fala uma coisa do Anthony Davis que é verdade. Vocês acham que o Anthony Davis é um defensor superestimado? Que, né?
Eu acho.
Só joga ali no garrafão e dá 1-2 toques por jogo, mas não é muito também, né?
Ele é um defensor superestimado, ele é um shooter superestimado.
Ele é uma pessoa superestimada.
Eu acho que assim, vamos voltar um pouco lá pra época do Pelicans. O Anthony Davis, ele chegou a 3 segundos rounds, não foi? Seguidos. Porque foram 2 anos dele com o Holiday e o terceiro ano foi com o Rondo. E em todas as vezes, muitos jogadores do Pelicans diziam o seguinte: pô, o Anthony Davis se esconde nos playoffs. O Holiday é o cara que engana, né? Teve uma série de playoffs, que eu não vou citar a qual aqui, onde o Holiday foi disparado o melhor jogador por anos luz do Pelicans. O Anthony Davis chegou a jogar pior do que o Solomon Hill em algumas.
A fatídica série?
A fatídica.
Não vou falar nada. Vou fingir
aquela que eu ri demais, eu não vou mentir não.
Eu fiquei triste, mano. A varrida quanto.
O Rajon Rondo é um vagabundo, cara. Eu odeio a porra da tartaruga ninja chamada Rajon Rondo. Odeio.
Antes da gente ir pra próxima pauta, eu vou trazer um questionamento aqui. Que eu até falei com o Rosendo na TL. Vocês acham que o Zion vai dar uma de Anthony Davis e migrar pra um time de Los Angeles?
Não necessariamente de Los Angeles. Uhum.
Não necessariamente de Los Angeles.
Mas eu acho que quando for um time bom pra ele, ele vai vazar. E não vai demorar muito.
Cara, eu acho que é a carinha dele.
Eu acho que ele vai fazer, é a cara dele fazer isso. E também porque o Pelicans... Então eu não vou julgar ele. Porque pra ele sair, com certeza o Pelicans não vai ajudar ele. Eu não consigo ver o Pelicans ajudando ele. Diz que já não tá. E eu não vejo o Pelicans percebendo isso e dando um time pica pra ele. Com...
Sim, Pelicans é time de play-in, né?
É. E vai ser sempre. Porque eles vão sempre... Eles nunca vão desistir. De Zion e Ingram. Tipo, de trocar o Ingram, por exemplo.
Não, mas esse eu acho ruim, que o... Acaba esse contrato de o calor dele aí e ele continua mais um tempo.
É, eu acho que ele fica um tempo e depois vaza.
Sabe que é mercado pequeno, porque não tem um time bom, sabe que a demanda vai ser alta. Quando a demanda é alta, ele vai ter que dar um preço muito caro. E eu acho que vai dar um senhor contrato com o Zion e ele vai ficar. Aí
e pro Pelicans tem um talento.
Foi o Anthony Davis, mas eu acho
pro
que.
Pro Pelicans tem um talento geracional, é só por draft.
Que é bem subestimado, inclusive, o mercado de NBA. É bem legal.
Não é uma cidade merda. Como eu já disse, a dupla Zion e Ingram nunca vai ter um futuro.
Eu comecei a pensar mais em relação, por exemplo, a Ingram com o Zion. Eu cheguei à conclusão de que eu começo a concordar com isso. O Ingram é muito ruim no clutch time, cara. Muito.
Nem é só isso. Tipo, ele meio que não entende a role dele. Tipo, ele, cara, eu não consigo ver o Ingram aceitando ser uma segunda opção. Já, nessa temporada, porra, já foi mais de 20 vezes quando o Zion tá pegando fogo e o Ingram quer pegar a bola e fazer por ele mesmo. E eu sou pica e só erra. Na maioria das vezes isso acontece, cara.
Falaram tanto
e o Pelicans, tipo assim,
novo Duran, que ele acreditou. Não.
Porra. E, tipo assim, não é nem por eu gostar do Lonzo. Mas, tipo, trocar o Lonzo agora já é um erro do caralho, porque nem faz sentido. O fit dele com o Zion é muito bom. Então, eu nunca entendi o desespero em trocar o Lonzo. E manter o Ingram lá, porque o fit é muito pior.
Pô, mas deixar o Eric Bledsoe armar um time de NBA... É crime 15 países e duas galáxias. Porque assim.
E na China. E tem Steven Adams. E tem Steven Adams.
Nossa. Tinha que ser crime, pô. Ele é horrível, cara. Eric Bledsoe é ex-jogador.
Pode chamar de jogador? Pode chamar de jogador?
Ex-jogador dos ruins ainda.
Já foi jogador em um momento?
Não.
Vale.
Pô. Pior que eu lembro quando ele aqui, nosso grande dono, falou que o plano era manter ele por 2 anos, porque ele ia ser All-Star. Ele e o Booker All-Star, e encher de 2 veteranos pra levar o time pra playoffs. Duro, né? Ter Eric Bledsoe como a segunda estrela.
Rapaziada, pra vocês, quem é o player hoje, o jogador mais clutch da liga em termos totais, assim? Que está em atuação?
Embiid.
Isso aí é só você puxar a stat e ver que é o Damian Lillard, cara. Não vou nem entrar em discussão
jogador,
aqui.
O jogador mais clutch.
O
Embiid.
O mais clutch eu escolheria no meu...
Ou George.
Se eu tivesse no clutch time.
Todos os jogadores da liga.
Ingram.
Iria de quem, Matheus?
Todos os jogadores da liga. Até os extraterrestres ou normal?
Não, amigo. Todos os jogadores da liga.
Tivesse pro meu time, sem dúvida.
Do suposto jogador 35 do Nets até o roleplay.
Lembre, não é 35.
Seria quem, Matheus?
Sem dúvida, o LeBron James.
É 7.
Eu também fico entre LeBron James ou Durant.
Lembrei agora do belo...
De Doran por afetividade.
Lembrei da bela fala, não sei quem foi da ESPN que fez essa fala, que escolheria o Iguodala.
Max Kellerman.
Foi o Max Kellerman.
Eu tava esperando alguém vir com...
Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. I want Iguodala.
Amigos, fazendo um comentário breve, eu concordo, eu acho que é o Damian Lillard, apesar... Mas o Iguodala não entra na... Sem o Iguodala na discussão, é o Damian Lillard.
Mas calma aí, amigo. Você tá falando no geral ou só contra time menos de...
Não, no geral.
Se for com mais questão de aproveitamento, eu escolho o Lillard. Se for com mais, eu não escolho não.
Não, é o Lillard pra mim. Sem contar o Iguodala.
Iguodala que, inclusive, ganhou um jogo em cima do Lillard na final de conferência.
Numa defesa, não no ataque.
É verdade. Inclusive, Iguodala, que tem Finals MVP, e o Curry não. Amigos, próxima pauta escolhida. Vasco. Apenas. Vasco.
Vasco.
Nini, o que você acha do Vasco? Conta pra gente. Sua opinião sobre o Vasco.
O grande time, né? Torcedores completamente malucos, né? Muitos amigos meus são torcedores do Vasco e eu prezo pela saúde dos meus amigos, né? Mas vai subir esse ano, cravo aqui com toda a certeza do mundo, vai subir e o Cruzeiro não.
Então, daqui a um ano aí, daqui a um ano não, né? Essa temporada, se tudo der certo, termina em dezembro cobrem o Nini aí, quem quiser, pode aí, né? A gente vai disponibilizar o endereço dele, se isso não se concretizar. E aí, quem quiser ir até lá e espancar ele com um taco de beisebol, tá liberado o pau de cash apoia. Rosendo, você como um grande torcedor do lado errado, do Rio de Janeiro, sua opinião sobre o Vasco, eu queria que você falasse um pouco a comparação entre Gabigol e Germancano.
Primeiro, não gosto do Vasco, mas gosto da torcida vascaína, tenho até amigos que são. É isso, cara. Tem muito que falar do Vasco, não, cara. E a comparação Gabigol e Germancano não existe.
Tá, que o Cano é melhor. Leandro, fale sobre o Vasco e eu complementarei. Sabe, Matheus também, que é nosso lugar de fala. Eike também, se quiser complementar.
Quer que eu fale o quê? A temporada hoje?
A temporada hoje em relação ao que o Paulo Vitor está
falando. A história do Vasco da Gama.
Não, o Paulo Vitor
fala assim. Do goleiro Barbosa.
Que faz 100 anos, fez 100 anos.
Que fez 100 anos ontem.
Exatamente. Barbosa, não queremos você aqui, porque, né?
Infelizmente.
É um pouco. O trâmite é um pouco complicado.
Não quero chamar o espírito do Barbosa também, porque eu tenho medo.
Exatamente.
Prefiro.
E, Terno, o que você tá achando até agora das contratações da temporada?
Assim, eu acho que o Vasco, esse ano, contratou melhor que no ano passado. Isso é bizarro, porque a gente na Série B tá contratando melhor que na Série A. Grande Alexandre Pássaro. Parabéns, Alexandre Pássaro.
Trabalha, Pássaro.
Tá trabalhando bem. Só que, sei lá, o time tá começando a engrenar agora só. É o time do empate, por enquanto. Mas eu já vejo melhoras. Vejo melhoras... nítidas melhoras em relação ao primeiro jogo do Marcelo Cabo, que foi horroroso. Agora a gente já tá melhorando. Hoje a gente pipocou contra o Madureira. Mas fazer o quê? Acontece.
Acontece.
Acontece, é duro. Mas é isso, a gente tá melhorando. Torcer aí pra Paulo Vitor não vir pro nosso gol, que ele é ruim. E... sei lá. Pra gente subir esse ano. Só isso mesmo.
Eu vou seguir aqui o meu amigo Nini. Crava aqui que o Vasco sobe. Mas discordo no Cruzeiro. O Cruzeiro também vai subir. Quem fica é o Botafogo.
Eu queria dar meu palpite. Queria dizer que a gente tá contratando melhor mesmo. Léo Jabá. Boa, interessante.
Grande Léo Jabá.
E eu espero que o Paulo Vitor não venha. Assim como eu espero que o Endo Drummond não vá pro Celtic. E eu também queria levantar uma questão aqui. Apesar de eu não gostar do Marcelo Cabo, eu achar ele um treinador fraco, eu acho que o time pode se dar melhor do que na temporada da Série A, porque parece um time mais coletivo, parece um time mais preparado em termos de roda melhor a bola, toca melhor a bola. E eu espero que a gente faça uma temporada mais tranquila, né? Que a gente sem ser na última rodada, tendo que ganhar, ainda torcer por outros resultados. Me aconteceu aí em alguns anos passados. Gabi, você quer fazer algum comentário sobre o Vasco?
Cara, assim, gosto muito do Vasco, tenho muito apreço pela torcida. Eu acho que é o único time do Rio de Janeiro que eu gosto, então os outros eu acho meio merda. Então, amigos vascaínos, todos lindos, e vascalindas, todas lindas também.
Bom, eu queria relembrar aqui, antes da gente ir para as perguntas, mandar aí o nosso prayers up, né, nossa reza aí, o Balotales aí, que infelizmente já não está mais entre nós, que nos trouxe de volta para a Série A em 2015. Thales, onde quer que você esteja, o podcast te saúda. Grande Balotales. Perguntas. Cadê? Bloco de perguntas. Abre o bloco de notas, para as perguntas e bate na cadeira.
Agora é hora de Mateuzinho brilha. Mateus, escolhe as perguntas que você quiser e manda pro Nini e pra gente, né?
Beleza, deixa eu só responder o negócio que foi.
Caralho, maluco,
então,
tem ideia no Insta, no Twitter, no WhatsApp agora, velho.
Primeira pergunta é... Pera, eu não sei o nome dela. Continuo sem saber o nome dela, mas... Andy Causi Obscurantismo, por favor, alguém saiba, por favor.
É Camelinha.
Exatamente. Qual doeu mais? Jalen Smith e não Haliburton ou Ayton e não Luca?
Eu acho que... Não, falando agora, muito sério.
Não, hoje, se você parar a pensar hoje, o Luca doeu mais. Mas pensando na época, Luca...
Na época, eu fiquei muito revoltado no draft do Suns, porque o Suns trouxe o Kokoskov, que tinha treinado o Doncic na categoria de base. Então, tipo, já era um consenso que Doncic era um jogador muito melhor, é um talento geracional, pode ser top 10 all time. Então, assim, não tem como você passar um cara assim. Não tem. É tipo... Aí muita gente me fala, ah, mas o Ayton tá jogando bem. Tá, mas é tipo você ter a opção entre pegar um HB20 e uma Lamborghini. Você não vai passar a Lamborghini pra pegar um HB20. Foi o que o Suns fez, né? E a vida inteira, o Ayton pode ser Finals MVP, que a escolha dele vai ser errada.
Porini, mas assim, depende. Com o HB20, você consegue fazer um Uber. Você consegue trabalhar de Uber. Com a Lamborghini, não. Você não pensou nisso, então vai ver o GM do...
O Ayton pode ser um roleplayer, o Don't não.
Mas por que caralho o cara que tem uma Lamborghini vai querer fazer Uber?
Mas assim, você já viu quanto tá o preço da gasolina, amigo? É muito mais fácil você manter um HB20 do que uma Lamborghini.
É mais fácil você vender um carro, então.
E aí você vai vender a Lamborghini pra
comprar um HB20.
Grande Ayton. Assim, gostaria, uma pauta importante é a xenofobia da NBA com os europeus. Europeus, xenofobia.
E?
Bom.
Só isso mesmo.
Mas...
Que não está errado, o europeu tem que se fuder.
E? Depende do europeu. Se for europeu francês, eu concordo plenamente, com exceção do Fournier.
Abrindo uma aspas aqui, eu adoro comparações entre... usando carros de exemplo, como fez o Nid. É uma das minhas preferidas.
E assim, não tenho nada contra europeus, porque o meu time todo é composto por. Então, sou o defensor assíduo de europeus na NBA. Gosto de todos. Menos alguns.
Posso contar uma história sobre europeu? Bem rápida?
Claro.
O meu irmão, que se formou em ADM na J. A UFRJ, na época, tinha um programa de iniciação científica que eles faziam europeus, né? Pessoas de outras faculdades pelo mundo, para fazer testes aqui na UFRJ e tal. E o meu irmão conheceu um rapaz da Polônia que eu não sei pronunciar o nome dele. A gente conhecia ele como Svila, porque o sobrenome dele era muito complicado, mas era polonês. E esse rapaz, ele jogava basquete e ele deixou de jogar basquete para jogar futebol. E pelo que o meu irmão conta hoje, meu irmão ainda tem contato com ele por Instagram, etc. Esse rapaz está no momento na base de um time da primeira divisão da Polônia. Então, e ele descobriu que ele era bom no futebol vindo para o Brasil. Então, você aí que é polonês, seja bem-vindo, temos vagas. Inclusive, se quiser algum polonês...
Quiser jogar no Vasco.
Quiser jogar no Vasco, tá aberto aí. Intercâmbio.
Se você é alto, tem uma grande envergadura e sabe piscar o olho, já pode ser goleiro do Vasco.
Só tem que ser RG mesmo.
Não, mas aí tem outra questão. Sabe botar bem a mão na cintura? Se souber... Próxima pergunta aí.
Então, próxima pergunta.
Gabs quer complementar antes da próxima?
Não, não, amigo. Pode seguir.
Então vamos seguir. Tá aqui. Pergunta do grande Hooper Brasil. E de onde surgiu essa simpatia com da NBTT com o Phoenix Suns? Tem alguém em específico que fez isso ou é tipo Vasco? Não tem motivo, todo mundo gosta.
Não, tem nome e sobrenome. Ian Alves. Ian, oh, mas assim, é... eu vejo muita gente me fala que tipo passo a acompanhar o Suns por causa da do Suns TT e de todos os perfis. E eu acho que é uma verdade. Pô, o que o Ian fez é coisa de maluco. O time era o pior time da liga. Ele fez as pessoas quererem saber do time por causa de meme. Todo mundo da seleção aconteceu quando a gente tava na temporada de 20 vitórias. Então, assim, todo sucesso da Suns TT é graças a Ian Alves. Grande homem que não recebeu seu League Pass. Alô, NBA Brasil.
Queria chamar aqui a NBA Brasil, colocado. Queria falar aqui o estagiário da NBA Brasil, onde você estiver. Queria relembrar aqui o post sobre o Júlio Brandt. Estagiário, certeza foi demitido, mas a print está eternamente nos nossos corações. Forças, ADM! Próxima pergunta. Se alguém quiser complementar, pode falar.
Acho que ninguém quer complementar.
Ah, o Suns Brasil foi um grande responsável, mas os outros perfis que vieram depois, tanto quanto o Mimi, quanto vários outros, ajudou pra caralho.
O Dom Henrique Rubio também é muito bom.
Dom Henrique Rubio, eu acho que o sucesso tipo, disso é porque, vou falar dos três maiores, eu, o Gustavo e o Ian, é porque assim, tipo, a gente pensa muito igual, não só no Suns, mas assim, na vida. Então a gente realmente, tipo assim, a gente realmente é amigos de conversar o dia inteiro sobre coisas iguais. Então acho que essa sintonia que a gente conseguiu passar pra TL e conseguiu todo mundo, assim, ter um carinho especial pelo time.
Amigo, você falou que vocês três pensam muito igual. Já parou pra pensar que talvez vocês sejam irmãos e não saibam?
Tá aí. Ou talvez somos a mesma pessoa. Aí,
queria falar aqui.
Um fragmentar.
Revelar
aqui. O irmão do Nini mandou pergunta, hein? Se não responder a pergunta do
quem
irmão,
é o irmão do Nini. Quem é o irmão do Nini?
O irmão do Nini é o Nuno.
Vinícius.
Vinícius?
Vinícius. Ah.
Não é o Nuno.
Então, irei dizer aqui o que ele disse, né? Boa tarde, Mingau. Vinícius de Pouso Alegre. Minas Gerais. Gostaria de saber a quem interessa aquela Tyson Alexander.
Boa tarde, Vinícius.
Pera, só pausa. Ele é irmão mesmo?
Não, é porque a gente parece.
É bem parecido mesmo. É bem parecido.
Eu queria dizer que Tyson...
Foi eu, metaforando.
Tyson Alexander mexeu com poderosos, né? Assim como Gandhi... Assim como Lula, assim como Martin Luther King, assim como Mandela.
Assim como Eliseu Pereira.
Eliseu Pereira. Os poderosos sempre tentam atacar aqueles que ajudam o povo. Tyson Alexander foi mais uma vítima desses ataques covardes e jamais me calarei. A quem interessa calar Tyson Alexander? Jamais saberemos, mas eu estou na luta. Fechado com o Taishon. Bote ele pra jogar. Monte Williams omisso.
Pô, tô vendo o Taishon Alexander aqui. Ele tem mó bração, moleque. Caralho, parece um...
Foi nossa melhor pick. Por isso eu falo. Ele mexeu com os errados. Atacou os poderosos. Covardes, covardes.
Caralho, mó bração, moleque.
Qual o sentimento, pergunta do Barba Vascaíno, qual o sentimento de ver o Sainz sendo, depois de anos de sofrimento, hoje sendo uma potência da NBA?
Ué, pra falar a verdade, não tem nem como explicar, porque tipo, foi tantos anos de sofrimento que muitas vezes a gente nem sabe comemorar mais. Igual, a última vez que o Sainz foi pros playoffs, 90% dos meus seguidores nem acompanhavam a NBA. Então, assim, é uma coisa muito louca ver um time com 30 vitórias, por exemplo. Coisa que parece normal, mas ontem eu falei, caralho, a gente tá 30-14. Que isso? Que loucura. Pô, desde 2007 a gente não tinha um começo tão bom. Então, é um como anda fácil ser Phoenix Suns. É isso que tem pra dizer.
E a ficha caiu de tipo. Mano,
não, ainda
dá pra buscar algo grande aí.
Dá. Não, pra mim, assim. Óbvio que a gente tem que ver como o Booker, o Mikal Bridges, esses caras vão se comportar no playoffs, né? Principalmente o 22 de Andrew Ayton, né? Mas assim, se você pega o time do Suns. É um time bem, bem fechadinho, um time que vai jogar difícil todo jogo. Um time assim que se você pega uma rotação de 9 jogadores, todo mundo ali marca muito. Então assim, dá pra chegar. Eu sei que quem a gente enfrentar não vai ter uma vida tão fácil assim não. Mas estamos confiantes sempre. Mas não caiu a ficha ainda aqui. Meu time pode ser tão bom assim, só vendo mesmo.
Um salve pro Dom Rick Rubio, que pediu um salve. Amo este cidadão.
E... Dom Rick Rubio.
O próprio.
Queria falar aqui um negócio aqui, né? Já que falamos de Dom Rick Rubio. Um alerta que eu prometi fazer sobre o fato da NBA TT estar tentando tirar os baianos do poder. Os baianos mexeram com os poderosos. E? Covardemente estão sofrendo ataques. Eliseu Pereira foi só um exemplo. Então eu quero alertar. Cuidado com esse ataque covarde que os baianos estão sofrendo. Tô fechado com a Bahia. Baianos no topo.
É a caravana mil grau que você falou que ia fazer o primeiro. Primeira parada.
Vou rodar o Brasil. Certamente a Bahia.
Algum lugar específico?
Na casa do Ali Show.
E na casa do Eliseu, por que não?
Salve, Eliseu. Somos todos Eliseu.
Salve, Eliseu Pereira. Salve. Por que não na casa do Eliseu, Nini? Tem algum problema com o Eliseu?
Jamais. Nenhum problema. Estou fechado com o Eliseu. Aonde, o momento que ele falar assim, vem aqui em casa, eu apareço.
Mas aparece... Parece... Com a cara e a coragem? Ou aparece... Sim.
Eliseu, pra mim, hoje, é o maior ser humano vivo. Falo aqui com toda convicção. Eliseu viveu uma grande fase.
Junto Sim. com o Dedé do Vasco.
Tá vivendo Prime. Junto
pra
com o Dedé.
Pra mim, Eliseu e o Dedé, eles vão sair na Forbes. É obrigatório.
Eles já não saíram também, né? A Forbes já tá colocando eles... Top 30 antes dos 30.
Imagina se o Eliseu escuta esse podcast.
Ele vai escutar porque a gente...
Ele vai ouvir, com certeza.
E ele segue todo mundo.
Ele segue, cara, ele me seguiu. Eu queria deixar claro aqui. Eu sou a única pessoa daqui que não tem um perfil de NBA e ele me seguiu. Então, Eliseu, qualquer coisa, tenho advogado na família, tenho policial na família. Se precisar de qualquer coisa, manda uma DM que a gente resolve.
Isso aí, Eliseu. Se
você
atacar, chama nós.
Eu conheço milicianos também. Gisele. Conheço milicianos. tenho contatos. Então,
se precisar estudar em
mas
escola.
Mas eu tenho um tio meu que tem contatos. E a minha tia também que rouba a escola pública. Mas então, aí.
Desviar dinheiro de escola pública ou estudar na escola pública tem que
Trago um questionamento importantíssimo aqui. Eliseu Pereira é o maior ser humano da NBTT desde o fanboy do Marcos Smart. F.
E a troca do Smart pelo CJ McCollum? A gente vai debater?
Não, porque a gente tem por um programa, mané. Temos tempo no programa, temos um limite.
Um próximo programa sobre essa troca? Vou deixar no
ar. A gente vai ter um programa só pra falar do Eliseu. É o próximo.
Ó, e quero participar.
Se tiver um próximo podcast, nós iremos fazer.
A gente podia trazer o Eliseu.
A gente vai trazer o Eliseu.
Podia trazer o Eliseu.
E...
fechado pra Eliseu.
Tá que fala do tempo do programa. Já que fala. Ué, eu ia falar isso agora. Falaram do tempo do programa, queria que me desculpar com quem não apareceu aqui, que eu tô priorizando o Phoenix Suns, né? Por causa do nosso convidado. Então tem perguntas assim, mas que vão ficar de fora.
Pô, o Rosendo tá vivo?
Acho que ele se matou depois do Game of
Thrones. Eu tô vivo.
Ah, ele tá vivo?
Eu tô vivo, não irei jogar baixo.
E queria dizer que o Game Winner foi uma coisa absurdamente linda.
Mas eu queria saber.
Foi cagado,
foi cagado. Foi cagado, mas foi bonito.
Um adendo rápido.
Tudo com o bonito.
Diga, Zé.
Eu gostaria de saber a opinião do Nimi sobre cabo USB.
Para. Nini vai. Como é uma opinião muito importante, o Nini só vai responder no final do programa, após as perguntas.
Cara, eu aposto público... R$50 que a gente vai esquecer.
Também aposto.
Então, vamos para a última pergunta aqui. Não, agora não vai responder, não. Agora é só no final vai mesmo. Quero pergunta. Que você responda. Quero que você lembre ele de responder. Já que eu só priorizei o Phoenix Suns aqui, eu vou falar uma pergunta aqui mais abrangente do nosso grande Renan. Inclusive, o nome dele é Bolsonaro Genocida.
É por
top
isso
3.
Priorizou, né?
Top 3 comidas mineiras. É um debate bem importante, necessário. Eu gostaria de trazer, tá? Aqui para esse aglomerado de pessoas.
Deixa eu pensar. Eu acho que começar com frango com quiabo, acho que é sempre uma boa. Não sei se tenho pessoas que são adeptas da culinária mineira nesse podcast, mas recomendo, inclusive.
Tamo junto, amigo.
A frango e quiabo é... Isso aí é...
Não gosto de quiabo, mas apoio.
Eu gosto. Chega bastante.
Deixa eu pensar aqui em outro. Feijão tropeiro? Chega, né?
Sim.
Sou completamente favorável do feijão tropeiro. E deixa eu pensar aqui em uma última coisa. Pô, pior que é muito bom mesmo. Então, eu acho que eu vou de simples mesmo. Um queijo Minas com um pão de queijo, um bom café numa tarde. Acho que isso é um bom cronograma mineiro. O queijo em Minas vai bem também. Adendo pro doce de leite, pra vaca tolada, pra pururuca. Então, assim, não tem
como. Vaca tolada é bom, hein?
Vaca tolada é bom também.
Chega muito. Então, só 3 é muito pouco. Todas as comidas mineiras merecem respeito.
É... Produção do Atlético, tem mais uma pergunta? Ou não?
É, eu vou pedir pra você priorizar a pergunta da nossa querida Norvana.
Eu ia pedir essa opinião.
Eu ia falar essa agora.
Uma opinião que está faltando.
Última pergunta aqui, tá? E eu queria saber de duas pessoas, já que o Edu não está aqui, irei fazer uma troca, né? Que ela perguntou a Nini e Edu. E eu quero saber de Nini e Terni Blazers, que vive o personagem Mauro no Twitter, pra quem não sabe. E eu queria saber a opinião dos dois sobre goianos. Primeiramente, o Terno, que eu sinto que ele tem algo a falar.
Que isso, amigo? Tá me induzindo...
Tô, não.
A falar o quê? O que você está me induzindo a falar?
Território goiano, sertanejo...
Sobre o território goiano.
Gastara, né? Que é um assunto atual.
Sobre Caio Caloteiro, ele é goiano? Não sei.
Provavelmente.
Provavelmente. Rodolfo? Rodolfo, da Batom de Cereja? Música de filha da puta fica na minha mente?
Sim. Sara também é goiana. Goiânia?
Goiânia.
Goiânia.
Sara também é goiânia. A minha opinião de goianos.
Você todos... moraria em Goiânia?
Cara, se eu moraria em Goiânia, aí é muito difícil, assim. Eu não sei se eu troco o Rio de Janeiro por Goiânia, não. Eu troco o Rio de Janeiro por São Paulo. Troco.
Eu também faria essa troca.
Rio de Janeiro por São Paulo, eu faço essa troca tranquilamente. Até porque, se eu for seguir a minha carreira atual, São Paulo é bem maior que Rio de Janeiro no mercado de trabalho. Mas existe um mundo onde eu faço um EAD e moro até na Amazônia, se eu quiser. Se eu faço um home office, que não existe essa palavra em inglês, não existe essa gíria em inglês.
Não existe.
Não existe. Queria trazer esse adendo.
Posso trazer um outro adendo rápido?
Pode trazer.
Não existe a palavra escangalhado.
Sim. Eu posso muito bem fazer um home office e morar até nas Ilhas Caimã. Só que me falta um dinheiro. Mas eu gosto de Goiânia. Goianos são muito gente boa. Sotaque muito bom. Sotaque muito bom de se ouvir. E é isso.
Algum goiano específico, assim? Você gosta mais um pouco, menos? Pode ser um goiano que você odeia. Destaca.
Temos o santo goiano, né? E temos o empadão goiano.
Empadão goiano. Tenho interesse em experimentar empadão goiano. Quem quiser enviar via correio ou vir aqui em casa fazer um empadão goiano, pode.
Não, respeitando o protocolo do OMS.
Né? Sim, mas faz de máscara.
Não,
faz.
Então,
faz. Faz a 1,5 metro de distância. Não vejo problema.
Então, tudo certo.
Uma pessoa específica? Deixa eu pensar, uma pessoa específica.
Pode ser tanto pro lado bom, pro lado excelência ou pro lado ruim.
Ele pesquisar no Google. Pessoas
Fernando,
que nasceram na Goiânia, em Goiás.
Fernando, qual é a sua opinião sobre o time Goiás?
O time Goiás?
Esmeraldino Verde, exatamente.
Esmeraldino Verde? Melhor que o Atlético Goianiense. Só por não ser rubro-negro já é maior. Ainda tem outros fatores.
E o Goiás tem uma final do Sul-Americano.
Sim, e tem outros fatores extras. Mas aí são extra-campo, que eu não posso revelar aqui.
Entendi.
Entendeu? Henrique Meirelles nasceu em Goiânia.
Então é o Henrique Meirelles.
Henrique Meirelles. Que eu citei no podcast. Citei Henrique Meirelles no podcast. E vou elevar a figura de Henrique Meirelles. Gosto do Henrique Meirelles. Mentira, não sei nem o que ele faz da vida.
É, economista.
Ingrid Guimarães. Gosto da Ingrid Guimarães. Pronto.
Muita boa atriz.
Pronto. Muito boa atriz. Gosto da Ingrid Guimarães. Pronto.
Inclusive, se não assistiu o filme de Pernas pro Ar, onde Ingrid Guimarães participa, por favor, assista.
Sim.
E agora o Nini. Gostaria que você falasse sobre goianos e se separasse uma pessoa que nasceu em Goiânia, em Goiás, né? Em específico. Sim. Seja pro lado bom ou pro lado ruim.
Opinião mais polêmica que o Terno, né? Que foi omisso nessa opinião.
Concordo.
Apesar de achar um lugar, assim, fantástico, quente, por sinal, mas devo falar aqui que é uma cópia de Minas Gerais. Todo mundo sabe disso. Um bairro de Minas Gerais, vamos dizer assim, uma cópia escancarada do meu estado.
Sim, o senhor quer dizer que é como uma comparação, como se fosse Rio de Janeiro e Espírito Santo. Uma comparação. Ninguém nem lembra do Espírito Santo. Né? Essa é a sua comparação. Grande estado, Espírito Santo.
Só fala de uma coisa.
E Nini, você acha que Goiás roubou o Uai de Minas? O trem?
Why sou da Terra?
Acho que o Nini tá com alguns problemas técnicos. No palpite.
Enquanto ele não responde, eu queria dizer aqui que amo todos.
Capixado. Índigo. Caos e obscurantismo.
Gostaria de dizer que vou citar mais nomes de pessoas que nasceram em Goiás. Luciano, do Zezé de Camargo Luciano. Leonardo, o cantor. Jorge, da dupla Jorge Matheus. Matheus, da dupla Jorge Matheus.
Obrigado.
Marília Mendonça, rainha da sofrência. Todos esses que eu citei nesse momento estão. Amado Batista também está no meu coração. Grande Amado Batista.
Roterno.
Diga.
E jornalistas. Jornalistas favoritos de Goiânia. Ou jornalistas, né?
Jornalistas de Goiânia? Vou dizer pra você. Posso citar apenas um?
Pode.
Uma, por favor.
Ah, uma aí ficou um pouco difícil.
Não fica, não. Eu acho que não. Vamos pensar que você consegue.
Vou citar uns. Vou usar o meu pronome neutro. Marcos Rúmel. Grande.
O zagueiro do Borussia?
Esse mesmo.
Ah, tá.
O grande Mark Rúmel. Jornalista apresentador da Câmara Record.
Marcos Rúmel.
Ele é jornalista do Câmara Record. Está aqui no meu livro. Acabo de abrir meu livro sobre Goiânia.
Not in my book.
Acabo de abrir meu livro sobre Goiânia.
Então hoje já foi, já podemos encerrar.
Alguém mais aqui tem uma opinião
sobre Goiânia?
Polêmica, se possível, sobre Goiânia.
Não, eu só tenho um abraço a mandar para todos os meus amigos e amigas de Goiânia. Um beijo
principalmente mandar...
para Mariana Dias, que ouve o programa. Um beijo, Mário.
Um grande abraço para ela e um grande abraço para o grande Pedro Henrique.
Kist.
Ele Kist. Mesmo.
Pedro Henrique Kist.
A figura...
Daqui, perfil?
Não.
Não, então não vamos divulgar, né? Porque... Divulgar pro Brasil todo assim e internacional, porque temos público internacional, tá?
Divulgar o quê?
Temos público internacional?
Internacional.
Você aí que tá no Cabo da Boa Esperança, ouvindo a gente direto de Angola, Moçambique, Liechtenstein.
1% do público.
Temos um público escocês, né?
Irlanda?
Eu acho que. Não sei. É tudo igual.
É do Reino Unido.
Se falar pra vocês que o meu primo mora na Irlanda, meu...
Isso. Saca
ele?
Já sabemos quem ouve.
Grande primo, você que tá me ouvindo.
Qual o nome
parabéns, do seu? Parabéns por estar seguindo Ian. Parabéns por estar seguindo sua carreira. Tá seguindo sua carreira de tecnológica na Irlanda.
Um grande abraço.
E por ser desempregado aí, né? Que triste. Mas pelo menos a sua mulher... Ela, né? Ela tem a ascensão da carreira. O senhor não, infelizmente.
Senti um tom um pouco.
Com críticas, né?
Exatamente.
É porque a partir do momento que
um pouco pesado.
O cara, ele trabalha na área tecnológica e não tem emprego, em pleno 2021.
Competente.
O cara é o Ney Franco da tecnologia.
Você aí. Que cursou qualquer curso de sistema de informação, tecnologia e ou programação e você está desempregado, você é um fracassado!
Então...
Já podemos ir para a indicação.
Podemos, só fazendo um adendo aqui a uma frase do Iago, falando que não liga para Espírito Santo, amo todos os capixabas. Tá? Moram em meu coração.
A essas 10 pessoas que habitam o Espírito Santo.
Não, deveria conhecer o Espírito
Santo. Eu tenho família em Espírito Santo. Gosto só deles. O resto, infelizmente, desejo do mal pior. Mentira.
Aqui, a família do Terno, que foi a parte que tem contato com o miliciano, gostamos muito de vocês, inclusive queremos vocês.
Essa aí é de São Gonçalo, mano.
Então, queremos vocês aqui, não temos preconceito.
E a minha tia que rouba escola,
queremos, é de São Gonçalo.
Fica ali, polícia. Se quiser aprender ela, pode aprender.
Se encarregue de trazer a sua tia para o podcast.
Eu tinha essa opinião sobre o Espírito Santo.
Vou trazer.
Eu fui ao Espírito Santo 3 vezes, ano passado, 2019. Mudei totalmente, é uma cidade belíssima, Vila Velha. Vitória também é muito bom.
Tem Vila Nova?
Vila Nova em Goiás.
Não,
gostaria de voltar um dia, inclusive. Mas podemos ir para indicação cultural. Que eu não tenho.
Eu tenho.
Então começa com essa indicação cultural.
Queria convidar todos a ouvir o meu podcast, né? O meu podcast sobre história, geopolítica. Teremos um episódio saindo essa semana sobre Nelson Mandela, um episódio maior do que normalmente é, normalmente tem 15 minutos. Esse é o primeiro episódio que eu trabalhei com roteiro cooperativo. Eu pedi ajuda pro professor doutorado que me deu aula, que fez o doutorado dele na África do Sul, e ele me ajudou a fazer o roteiro do episódio do Nelson Mandela. Então, beijo aí, Rodrigo. Muito obrigado pela cooperação do roteiro. Essa semana temos episódio do Nelson Mandela e semana que vem teremos um episódio sobre o maior talarico, o maior comedor de casal da história desse país, que é Juscelino.
Achei que ia ser sobre o Matheus França.
Não, é sobre o Matheus França.
Eu jurava.
Também.
É sobre o avô do Matheus França e Juscelino.
Ternão, tem indicação cultural aí?
Tenho. Tenho duas. Pode duas?
Pode.
Uma série. Uma série já até acabou. No Disney Plus. WandaVision. Ninguém indicou essa porra aqui, não sei porquê. Ninguém indicou, porque não teve gravação. WandaVision é brabo, veja, Wanda Maximoff, lendária apenas. E tem uma indicação de uma música. Pode?
Já que
o tema é Goiás, vou indicar uma música, Jorge Mateus, Paixão Goiana. E é isso.
Você aí, que está na sofrência, na carência, querendo comer um empadão goiano, pode escutar essa música.
Inclusive, grande paixão.
Você quer comer um empadão goiano, amigo?
Que isso, amigo? Confundiu?
Só pergunta pra mim.
Já expressei o desejo de experimentar um empadão goiano. Neste podcast.
Você cairia de boca em um empadão goiano?
Ó, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma promessa.
Vou parar.
Primeiro encontro da podcast que tiver, / pau de Mac, irei providenciar um empadão goiano. Vou procurar a receita, como faz.
Que isso, moleque? Opa, bem dele, mané.
Mané, depois fala de mim.
Vou providenciar.
Vamos seguir. Rosendo, faz você essa indicação.
Pô, minha indicação, mano. Pô, eu vou indicar a música que está na sua cabeça nesse momento. Então, muito se legal. Você está pensando em uma música, é essa aí que eu indiquei.
Batom de cereja?
Eu pensei em batom de cereja.
É essa, então, minha indicação é escutar a música Batom de Cereja. E é isso, essa é a minha indicação.
Eu vou pedir a indicação do Nini, que tá muito tempo quieto, tô preocupado.
Momentos antes da indicação, vai ter um momento que eu posso mandar um abraço para uma lista de pessoas que me cobraram.
Sim, no final vai ter depois da indicação.
Uma lista telefônica para dar um salve. Pegou? Qual é a indicação?
Minha indicação, vou indicar um filme mineiro. Já que estamos no tema Minas Goiás, né? O filme chama Temporada. Tá na Netflix. Rapidinho, filme mineiro, muito bom. Dirigido pelo André Novaes, com a Grace Passou no elenco. Então, acho que é um bom filme. Assista. Valorizem o cinema nacional.
valorizem o cinema nacional. Não pode.
Brabo.
França já fez indicação?
Não, eu não tenho, então eu irei abrir a Netflix nesse momento.
Dona Flávia, então, dois maridos, certeza.
Indicar o oitavo filme do Brasil. Peraí, eu tô abrindo a Netflix aqui.
Ah, então tá.
Não, o senhor poderia indicar uma música do Rio Grande do Sul ou da parte do sul do Brasil?
Barulho aqui.
Santa Catarina, se mais especificamente.
Sim, pode Mateus, ser. Por
favor. Eu indico a música O Hino do Havaí.
Paraná, tudo aí.
Ô, Matheus, tem alguma música evangélica aí pra indicar também?
Tô pensando em algum.
Ouvir no Retiro?
Entra na minha casa e entra na minha vida.
Ô, Matheus. Um filme que você pode indicar é aquele Alice no País das Maravilhas. Muito bom pra você indicar.
É um bom filme, eu confesso.
Então vou indicar aqui o 10º filme mais assistido no Brasil, que é As Aventuras de Poliana. Deixa eu ver. A classificação. 10 anos. Uma. Ih, não é filme, não, é série.
Que isso, cara? O Jimmy não.
Que isso?
Que isso, Jimmy não.
Que isso, gente?
Cara, 10 anos, tem certeza? Não é 10 anos de meu livro, não, hein?
10 anos, vou nesse nome. A vida de Juliana virou de cabeça para baixo por causa de uma perda familiar, mas as amizades na nova cidade vão trazer um novo brilho para essa história. Então, sugiro que vejam A Aventura de Poliana. É uma série pequena, né? Com apenas, caraca, 378 episódios. E é isso.
Não, pequena. Isso aí qualquer um pode assistir.
Sim.
Você não, tá eu... lavando a louça? Coloca, mano, um episódiozinho da Poliana.
É que eu vi uma temporada e achei, ah, pequenininho. A temporada tem 378 episódios.
Tá isso, um
ano. A série tem mais episódios do que o Embiid tem jogo na carreira, tomar no cu.
Só você fazer aí um load management usando o inglês. Inglês desnecessário. E assistir um episódio por dia. Vai ser um. Olha que beleza, vai terminar o ano e você vai ter uma experiência.
Ah, ainda tô esperando anual. A música com o Matheus.
Sim, também tô. Por isso que eu estou aqui enchendo linguiça pra ele cansar numa música de Santa Catarina ou da região.
Ou evangélica.
Pior, ou eu ia pensar alguma cidade pro Wake falar, só que é duro.
O Brasil. Eu vou deixar pro Gabs pra que ele faça a indicação cultural dele e eu vou encerrar com a indicação.
A música do Gabs é Rita, né?
Aí já entramos em assuntos mais delicados. Aí vocês já entraram em assuntos que você sabe que eu não gosto de falar muito, mas, né, complicado. Bom, a minha indicação cultural são duas, então eu quero deixar aí uma série. Então, para quem curte séries que não tem uma história fixa, são aquelas que contam uma história a cada episódio, eu quero deixar aí a série Love, Death and Robots, e eu quero indicar uma música também, inclusive muito boa, que eu tô viciado, que é a nova do Lil Nas X, que é Call Me By Your Name, muito bom.
Boa, muito boa. A minha indicação cultural vai ser duas também. Vou começar indicando um filme que está concorrendo ao Oscar, bom pra caralho, O Sete de Chicago. É quase como uma continuação do The Last Dance, então podem assistir, é de boa. E vou indicar também agora um perfil que está crescendo muito na tag, bom pra caramba. Sigam o Rosendo Citou, muito bom, perfil promissor, podem seguir.
E deixem aí ter nas publicações pra gente crescer.
Sim.
Por favor, por favor. Agora, Nini, mande seus abraços e vamos encerrar o programa.
E o que ele tem a dizer sobre a importância do cabo USB.
É verdade.
E a música do Matheus, cara? Vai ser omisso assim?
Vai ser omisso assim.
Depois eu era omisso, né?
Eu queria
5 minutos atrás eu era omisso.
Que pediram para eu indicar uma música evangélica, serei clichê, indicarei uma conhecida, mas que entre os membros aqui desse belíssimo grupo é uma música que significa muito, que é a música Campeão Vencedor, né? É isso, e um abraço também a todos os moradores de Pelotas, Rio Grande do Sul. E é isso.
Por que Pelotas, especificamente?
Por causa do Brasil de Pelotas.
É porque é um nome que remete à bola, né? E ele é um boleiro nato, né?
Caralho.
Boleiro nato, né?
Sempre fui criado nos gramados aqui do Rio de Janeiro. Gosto muito de jogar futebol.
Ou será que ele é um bolador? Nunca saberemos.
Adriano bolador?
Então pode ir para a próxima pessoa aí, por favor.
Eu queria... Não, pode ir. Pode ir.
Então eu vou dar a minha opinião sobre cabos primeiro, né? Que eu acho que todo mundo ficou até agora para ver isso. E minha opinião é bem simples.
Muito cabos USB, tá?
Mandem cabos USB para minha casa, pois sou um grande colecionador, coleciono todos os tipos, marcas, tamanhos e cores.
Você prefere o tipo B ou o tipo C?
Ah, o B. Fanático o B. Pelo B.
É porque o C por ser universal, ele é muito genérico, né?
Sim. Gosto de ser único. Qual o B? Posso ir pro Salves ou alguém vai fazer um complemento?
Eu queria deixar uma música aqui. É uma música angolana que eu conheci essa semana, que é do Matias Damásio, que fez uma música chamada Amar Angola, que é uma música sensacional, eu recomendo para quem nunca ouviu. É uma música que fala bastante sobre Angola, inclusive quem nunca viu os memes de Angola. Então essa é a minha dica da música. Eu queria pedir para todo mundo se despedir para a gente finalizar com o Nini dando o recado final, que é a opinião dele sobre Cama Box. Então, quem quiser começar a abrir a dispersão, pode aí estar à vontade, menos o Nini que vai terminar falando.
Um beijo. Nini tem que mandar um salve, de salve ainda.
Um beijo a todos, valeu família, nós. Pode ir, Nini.
Não, peraí, não vai ser todo mundo que vai despedir?
Não, pode ir, não. Você acaba. Só vai. Dá seu salve, fala sobre Cama Box e aí acabou. É isso. E vou termina com um tchau, se der bom.
Faz seu show.
Vou abrir minha cola aqui. Então aqui, ó. Quero mandar um abraço para o André, @GoldKaminsky. Quero mandar um abraço para o Luiz, menino Neymar. Quero mandar um abraço para @DesireLosTDTZ1. Infelizmente eu só sei o arroba dela. Um abraço para Ian Alves, Phoenix Suns Brasil. Um abraço para Rafael Baltazar. Um abraço para Gustavo Elias, Baianos no Topo, @DomRickRubio. Um abraço para um monte de trocadilhos, que eu acho que é um nome assim muito bom e que ninguém nunca falou. Só quero deixar isso claro. Um abraço para o Rafa. Um abraço para minha linda Aninha. Um abraço para Dani. Um abraço para o Canjo Brasil. E um abraço para a Camilinha. Então, para toda a Suns TT, todos os torcedores do Suns que estão vivendo ótimos momentos agora. E agora, o aguardado momento, né? Minha opinião sobre Cama Box. Fiquei muito tempo pesquisando. Não sei se vocês sabem, mas sou formado, né? Nessa área de Cama Box. Meu doutorado é em Cama Box. Então, sou o maior especialista do mundo para falar desse assunto. Devo falar que é a maior e melhor cama já feita na história do Brasil. Não existe nenhum tipo de cama melhor que a Cama Box. Sou um completo fã da Cama Box. Inclusive, estou deitado em uma. Quero mandar um abraço para quem criou a Cama Box, que foi um dos maiores gênios contemporâneos. E é isso, né? Acho que foi uma boa opinião sobre Cama Box.
Também acho. Você é adepto a Cama Box. Não é isso?
Totalmente favorável. Fechado adepto. Com Cama Box. Mingau.
Daniel Reines é o nome do criador.
Um gênio.
Direito gênio, Daniel Reines.
Criou em 1889.
Queremos você aqui.
Queremos.
Tá morto também.
Quero tirar uma foto. Próximo podcast, montaremos um tabuleiro Ouija e falaremos com ele sobre Cama Box.
Nini também estará no próximo podcast. Né?
Chico Xavier? Sim. Chico Xavier. É bom avisar assim como que terno... não foi o último, tá, família?
E
era tudo um bait desde o início?
cena.
Meu Deus! Caralho, plot twist, nem eu sabia. Oh my god. Achei que ia acabar essa merda, cara.
Acaba a temporada. Olha o novo universo da Marvel.
Plot temporada de uma temporada de um episódio só.
O podcast fala merda e fala que é bait. Então a gente já deixou isso registrado.
Mano, 5 anos de publicidade, eu aprendi com o DPC, caralho.
Correto. Muito. Poderia ter sido 6, mas aí a pós-graduação é muito cara.
É verdade. Aliás, um beijo, DPC. Queremos você aqui.
Queremos você aqui, DPC.
Te desafio pro X1 ao vivo. Aí basta você ouvir e aceitar também, né? Se não ouve mesmo, tá tranquilo.
Aceite, DPC, senão é covarde.
Te desafio muito mais pra uma luta de boxe depois.
DPC omisso?